Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil, com Joana Freire, Joana Folgado e Andreia Trigo, três mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivido em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá! Neste episódio, a psicóloga Kátia Pereira vem-nos falar de como viver este Natal com mais equilíbrio emocional. Sabemos que este período natalício pode ser emocionalmente desafiante para quem deseja muito ter um filho. Por ser um tempo de família, muito centrado nas crianças, que nos lembra que ainda não temos o bebé que tanto queremos. É também o chegar ao final de mais um ano em que o nosso sonho não se cumpriu e também um tempo de convívio com a família em que surgem aquelas perguntas incómodas sobre a gravidez ou as dicas e opiniões que nada ajudam. Aprende formas de lidar com estes desafios e de poderes viver este Natal como mais desejas, com mais alinhamento, força, esperança e paz interior. Ouve e inspira-te. Esperamos que gostes. Esta é uma gravação da palestra dada recentemente no Lanche de Natal, organizado pela Vida Mais Fértil, em colaboração com a Merck.
Obrigada, Joana. Obrigada, querida. Obrigada também à Andreia também por este convite. E obrigada também a vocês também por estarem aqui. Um domingo à tarde, tudo, ainda bem que estamos em confinamento, para nos podermos juntar aqui de todos juntos. Como a Joana disse, eu sou e a Andreia também, sou psicóloga, trabalho com famílias, trabalho com casais e tenho um projeto que se chama Vínculos Seguros. Não sei se aqui há alguém que me acompanha nas redes sociais, no Instagram principalmente, mas é um projeto que eu amo muito de coração e o Vínculo Seguro para mim é toda uma ligação afetiva que nós temos efetivamente com os outros, mas principalmente connosco, e que eu sinto que nesta altura do ano, e principalmente quando existem eventos em que há muita, muita magia no ar, existe também muita família, não é? São eventos que o vínculo tem que existir principalmente connosco. A Joana disse há pouco uma expressão que eu gosto muito, que é um espaço seguro. E de facto este espaço aqui é um espaço seguro e este espaço seguro é um espaço que nos deve acompanhar todos os dias, principalmente na nossa relação para connosco. Para quê? Para nós nos conhecermos melhor, primeiro através das nossas emoções, o qual eu já vou abordar, mas também ao conhecermos-nos melhor também sabemos exatamente o que é que é importante para nós, quais são os nossos limites, como é que nós nos respeitamos, como é que nós fazemos também, como é que nós lidamos com muitas vezes algumas perguntas que nos são desconfortáveis e como é que, de facto, o que é que representa para nós o Natal, não é? Todos nós que estamos aqui presentes já passamos vários Natais na qualidade de filhos, né? Já tivemos com certeza variadíssimas experiências e à medida às vezes que o tempo vai passando, né, que as famílias vão crescendo, vão se envolvendo, às vezes surgem com isso assim também mais desafios ainda, porque de facto na família nós temos um potencial enorme para curar muitas das nossas feridas emocionais. É também um grande desafio, mas também é na família que acontece muito, muito no nosso crescimento pessoal. E sabem que ao longo deste processo todo, deste caminho todo que eu tenho vindo a fazer como profissional, mas também como pessoa, porque eu também não sou mãe ainda, eu acabo por descobrir muitas vezes e pensar muitas vezes sobre as coisas e sentir também do que é efetivamente isto ser família, não é? O que é efetivamente, qual é que é o meu papel, o que é realmente, o que é que eu, como é que eu sou como mulher, como homem, não é? E o que é que me define como pessoa, porque muitas vezes nós colocamos sempre imensos rótulos e derivado às nossas educações também e à relação que nós temos com, nós criamos com a nossa família, com os nossos pais ou com quem nos criou, muitas vezes nós criamos uma imagem daquilo que deve ser a nossa vida e não desconstruímos essa imagem, não é? Portanto, muitas vezes achamos que, por exemplo, no Natal tem que ser de uma determinada forma, não é? Todos à volta da mesa, todos felizes e todos contentes, mas na verdade, para uma grande parte de nós, isso não é uma realidade e não deixa de ter tanto significado, não é? Como o Natal em que nós vemos que é tudo muito bonitinho, tudo muito, muito, muito mágico. De facto, o Natal, não é? Todos nós aqui temos presentes memórias de quando éramos crianças, como é que vivemos o Natal. Com certeza que alguns de nós têm memórias muito, muito boas, outros com certeza se calhar não têm memórias assim tão, tão boas e tão felizes, mas de facto o Natal pode trazer aqui, devido a esta tal reunião em família, pode trazer aqui vários obstáculos no sentido também de perguntas que nos fazem, do facto de vermos também muitas, a família a crescer e crianças por aí afora. Por exemplo, este ano eu tenho o meu sobrinho que nasceu agora em outubro, do qual eu sou uma tia super mega, mega babada e adoro, adoro, adoro de paixão. E tem sido curioso porque ao longo deste caminho que eu tenho vindo a fazer também, eu também tenho vindo muito a desconstruir o que é para mim bem-estar, como é que eu lido com as minhas próprias emoções, quais são essas emoções, aprender a identificar as emoções, eu já posso aprofundar aqui um pouco mais sobre este tema. Para quê? Para que eu consiga também usufruir, vá, das relações que eu tenho à minha volta, não é? Porque muitas vezes, e principalmente nestes caminhos, sentimos-nos muito sozinhos, não é? Sentimos-nos muito como nós contra o mundo, não é? Ou o mundo contra nós, não é? E eu já passei aqui algumas experiências também no passado em que fui chamada de egoísta também, não é? Porque não tinha filhos. Portanto, já passei por assim por algumas situações também extremamente constrangedoras, mesmo em termos de trabalho, trabalhando com famílias e trabalhando com casais. Muitas vezes já houve pessoas que me questionaram, mas como é que tu podes trabalhar com famílias se tu nem sequer és mãe? Portanto, houve várias situações. As pessoas nem sequer sabem, não é, o que é estar neste papel, nem sequer sabem se eu quero mãe, se não quero ser mãe, se posso, se não posso. Portanto, há muitas coisas que nós, é difícil para nós, porquê? Porque nós não nos colocamos na pele dos outros, não é? E nós mesmo aqui presentes nesta sala, não é? Quando alguém nos faz uma pergunta que quer acreditar que seja com a melhor das intenções, muitas vezes também não conseguimos perceber a razão pela qual aquela pessoa nos está a fazer aquela pergunta, que para nós é extremamente constrangedora, não é? E então acho que precisamos também que este espírito natalício nos traga também uma compaixão, em primeiro lugar por nós, não é? Este amor, esta gentileza por aquilo que eu estou a sentir, não é? Não querer anular aquilo que eu quero e estou a sentir, mas também uma compaixão para com os outros, porque de facto eu quero acreditar que as pessoas que não têm intenção de nos magoar. E como o tema deste nosso lanche era sobre emoções, eu gostava de falar aqui um bocadinho sobre emoções, o que é que são emoções, não é? Há pouco alguém aqui falava como, por causa da questão do sofrimento e tudo mais, e eu acho que quando nós entendemos bem qual é o papel das emoções, conseguimos aprender também a gerir essas emoções. Porque assim, não há emoções nem boas nem más, isto é, normalmente é um grande mito. Quanto muito há emoções que são mais difíceis de nós conseguirmos lidar com elas, não é? Porque parece que tem assim uma carga um pouco mais pesada, uma tristeza, não é? Uma frustração, um sofrimento, uma dor, portanto são sensações físicas e emoções também que muitas vezes levam-nos um bocadinho mais para baixo e que levam-nos também muitas vezes a fechar na nossa concha, para quê? Para nos protegermos daquilo que provavelmente pode vir de fora. Então, as emoções, como a palavra, o nome indica, é em movimento. São estados emocionais que muitas vezes são disputados pelo fora ou por dentro também, portanto, são reações que nós temos como respostas a estímulos, que muitas vezes vêm como ondas, ou seja, elas vêm e depois acabam por desaguar, nunca ficam um ad interno para connosco. Isto é uma coisa que eu gostaria muito que vocês se lembrassem durante esta época. Qualquer emoção que venha ter convosco, ou que vocês já estão a sentir neste momento, ela é muito bem-vinda. Ela não fica muito tempo, se nós conseguimos conhecer e identificar essa emoção. Então, assim, a primeira estratégia para nós conseguirmos lidar e saber lidar com as nossas emoções passa por saber nomeá-las, não é? Saber, ok, o que é que eu estou a sentir? Não é? E muitas vezes dizer, eu sinto-me assim. E isto é muito importante, principalmente em casal, não é? Que consigamos ter este tipo de pergunta, ok, como é que tu te estás a sentir? E ouvir o que é que a outra pessoa está a dizer, ok, eu estou-me a sentir assim. Existem de facto muitas emoções, muitas mesmo, mas existem 5 emoções base, não é? Que são aquelas que até estão no filme que não sei se vocês conhecem, que é o Divertidamente, ou o Inside Out, não é? Que são as emoções da alegria, não é? Da tristeza, o medo, o nojo e a raiva. Portanto, estas são assim as 5 emoções base, mas destas existem assim um mar de emoções. Se vocês procurarem por Roda das Emoções ou Wheel of Emotions, vocês vão ter assim um leque enorme, enorme de emoções. E nomear é de facto a primeira coisa neste processo. É super importante sabermos o que é que realmente estamos a sentir e colocar palavras para trazer cá para fora aquilo que está cá dentro, ok? Então, só assim para vocês a título de curiosidade, não é? Que se cada emoção nos faz um convite e se elas estão cá presentes para nós, como é que eu posso saber qual é que é o convite que a minha emoção me está a fazer? Mas porquê é que se eu estou a passar por tanto esta emoção, mas por que raio é que isto está aqui, não é? Porque é que isto está aqui? Eu já estou em dor, já estou em sofrimento, estou super triste, estou frustradíssima, estou com muita raiva, não é? Porquê é que ela está aqui? Então, existem emoções que são muito mais de dentro para fora e há muitas outras emoções que são mais de fora para dentro. Só para vos dar um exemplo. Por exemplo, quando nós sentimos raiva, e é super natural que durante este processo todo nós possamos sentir raiva, e é bom que saibamos expressar também esta raiva, a raiva é das emoções mais importantes para nós conseguirmos colocar limites, ok? Porquê? Porque quando nós começamos a sentir aquele fogo interno, aquela coisa de pá, esta pessoa está a mexer comigo, esta pergunta mexeu comigo, esta situação está a mexer comigo, isto significa que os nossos limites já foram ultrapassados, ok? Então quando nós conhecemos os nossos limites, e aqui muitas vezes esta é uma questão fundamental, porque nós não sabemos quais são os nossos limites, não é? Não sabemos que perguntas é que nós gostamos que nos façam, o que é que nós queremos partilhar em termos de informação, não é? Como é que nós queremos inclusive viver este período, não é? Qual é que é a nossa intenção? O que é para mim tão importante? Como é que eu quero me sentir? Então quando nós não temos este autoconhecimento, é normal que os nossos limites vão começando a ser completamente invadidos, ok? E daí muitas vezes nasce a raiva. E a raiva é às vezes uma emoção muito explosiva, quando ela não é bem gerida, quando ela não é vista, porque quando ela é vista, ela pode ser bastante assertiva do género, ok, eu percebo que me queira fazer essa pergunta, mas eu não vou responder, ok, ou isto me está a incomodar, esta situação me está a incomodar e eu vou só simplesmente ausentar-me por alguns instantes deste processo. Gostava muito que vocês se lembrassem que nós temos sempre escolha, não é? E não fica mal na fotografia da família se nós não quisermos estar, se nós não quisermos responder, nós não temos que nada. Porque eu às vezes tenho a sensação, quando estamos em família, que há uma certa obrigação para, ok, eu tenho que saber responder, eu tenho que ter isto na minha vida, eu tenho que preencher aquilo que são as expectativas da família. E muitas vezes isso não acontece. E ainda bem que não acontece, porque nós somos diferentes, todos nós somos diferentes, todos nós somos únicos. Não devemos dizer que temos uma vida melhor ou uma vida pior consoante aquilo que nós temos, não é? Porque não faz mesmo muito sentido e acaba por também desnutrir a nossa própria autoestima. Então, se a raiva é daquelas emoções que muitas vezes impele-nos para colocar limites, por exemplo, quando nós estamos com medo, o medo é uma emoção que nos ajuda a proteger. Porquê? Porque ele nos ajuda a saber diferenciar o que é segurança do que é perigo, do que é ameaça, ok? Eu aqui sinto-me segura. Eu sei que este é um espaço no qual eu estou segura, eu sei que com esta pessoa eu posso falar sobre isto, mas eu sei que com aquela pessoa eu não posso falar sobre isto. Eu sei que com, não é? Portanto, ou seja, é uma emoção de, ok, eu tenho medo, e quando eu tenho medo, eu preciso especificamente saber qual é que é o meu medo. Medo de quê? Quê? E às vezes identificando a primeira vez, ok, tenho medo de não engravidar, tenho medo de não ser mãe, tenho medo de nunca passar por esta experiência, tenho medo de não saber lidar com as perguntas que me vão fazer, seja o que for, né? Mas precisamos de identificar, ok, eu estou a sentir medo, sim, eu estou a sentir medo. Depois, por exemplo, a tristeza. A tristeza é uma emoção muito, muitas vezes associada também ao longo deste caminho de ok, eu estou triste, não é? Gostava que fosse diferente, não é? Gostava neste momento da minha vida já estar numa fase diferente, de ter algo diferente. A tristeza é uma emoção muito voltada para dentro, é uma emoção muito de autoconhecimento, de pausa, de parar, de deixar as lágrimas cair, ok, vou ver o que é que está aqui dentro, efetivamente dentro de mim, como é que eu posso criar este vínculo mais afetivo comigo, como é que eu posso ficar comigo, porque se há coisa que eu sinto que muitas vezes, e por passando por processos e acompanhando processos em que nós nos sentimos muitas vezes sozinhos, não vistos, até podemos estar rodeados de pessoas, mas sentimos que não somos vistos, não somos compreendidos, o que é natural, porque só conseguimos ser muitas vezes quando as pessoas também passam por essa experiência ou têm uma forte empatia também connosco e conseguem perceber que ok, eu consigo te ver, eu consigo perceber o que é que está aí, eu consigo ouvir-te, não é? Eu consigo te dar este espaço. Então, a minha recomendação é sempre, mesmo qual seja a emoção, que seja uma emoção de, ok, eu fico comigo, eu não me abandono, não é? Eu lido com a minha emoção, eu nomeio a minha emoção e eu encontro estratégias para lidar com estas emoções. E isso é fundamental, porque o que acontece muitas vezes durante estes processos é não só nos sentimos sozinhos, como também muitas vezes nos abandonamos, não é? Começamos a negar as nossas emoções, começamos a resistir às nossas emoções e queremos fazer de tudo para que as nossas emoções deixem de existir. Ok, não faz sentido, mas porque é que isto me está a acontecer? Entramos num processo de negação, o que também faz parte deste caminho, não é? Portanto, é super importante nós olharmos e percebermos, ok, mas então tudo é aceitável? Tudo aquilo que eu estou a sentir é aceitável? Sim, tudo aquilo que nós estamos a sentir é aceitável. Nós precisamos desse processo para perceber que, ok, não há nada de errado, não há nada de errado comigo. Quando eu aceito as minhas emoções, eu estou a fortalecer a minha autoestima. E a autoestima tem a ver com o meu próprio valor. Com o valor de que eu, só por eu existir, eu já tenho valor. Okay? Não há um papel que me define, não é a família que me define, não é a minha profissão que me define, não é a minha relação que me define. Eu simplesmente, pelo aquilo que eu já sou hoje, eu já tenho valor. E muitas vezes nós esquecemos-nos disto, não é? Porque acabamos por ouvir certas coisas, certas palavras que acabam por nos magoar, ou coisas que acabamos por nós próprios ver, não é? E como é que eu lido quando estou à espera, por exemplo, que na família há uma grávida, não é? E como a Andrea pouco estava a partilhar, e como é que eu sei, como é que eu consigo ficar comigo, como é que eu consigo reconhecer que eu estou a sentir, será que eu estou a sentir tristeza, será que eu estou a sentir até inveja, não é? Eu própria falo por mim, eu já há algumas situações, não é? E a inveja, que é uma emoção tão, às vezes tão terrível, não é? E muito imposta pela fé católica de inveja, isso é mau, isso é horrível, ninguém pode ter inveja, mas quer dizer, eu confesso aqui, eu já senti a inveja, não no sentido de inveja, mas não me sinto feliz, não, é inveja no sentido de, eu também queria, tipo, eu também quero, não é? Então, é uma inveja no sentido que eu normalmente apelido de inveja boa, não é? Acho que todas as emoções têm coisas boas, digamos assim, vantagens para nós, que é, ok, se eu sinto inveja é porque eu quero, então eu vou fazer por isso, não é? Ou já estou a fazer por isso. Às vezes nós já estamos a fazer pelas coisas e acabamos também por não reconhecer que já o estamos a fazer, que já estamos nesse caminho. E isso é fundamental, ok? Isso é mesmo muito, 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 muito importante. Então, assim, só resumindo aqui um bocadinho, porque eu acho que já passei assim muita, muita informação, e por favor, Joana e André, vocês vão me interrompendo e vão fazendo perguntas, não é? Mas lembrarem-se sempre que tudo aquilo que vocês estão a sentir é válido, ok? É importante nomearem, sempre, é importante nomearem. Após nomearem, é ok, o que é que me ajuda neste momento a estar com esta emoção? Ok? Porque se for uma emoção mais, por exemplo, ligada à tristeza, ok, pode ser uma emoção, se calhar, em que eu preciso ficar um bocadinho sozinha, em que eu preciso descrever sobre aquilo que eu estou a sentir. Ou preciso de ouvir uma música, ou preciso de um abraço, não é? Da pessoa que eu amo, seja o que for. Não tenham medo de pedir, peçam sempre, ok? Peçam sempre, tenham sempre consciência de quais são as vossas necessidades para que vocês também possam pedir. Se for uma emoção mais de raiva, se calhar é uma emoção mais explosiva, é uma emoção que às vezes dá vontade de partir pratos, ok? Podemos partir pratos tipo lá fora, podemos ir gritar para o mundo, podemos ir fazer seja o que for. Mas é importante que essas emoções também saiam. Também podemos sentir alegria, não é? Alegria também, o entusiasmo, que às vezes surge e surge, só que nós deixamos, bom, mas eu estou neste processo, se calhar não deveria surgir, e por que não? Não é? Nós somos muito, muito multicolores, não é? Portanto, nós temos um arco-íris e temos muitas cores aqui dentro. Então, qualquer emoção, ela é sempre muito, muito bem-vinda. A forma como nós tendemos a vivenciar sempre este processo, e pensando agora aqui especificamente também na altura de Natal, leva-me sempre à pergunta que a Joana também conhece muito bem, que é qual é a nossa intenção, não é? Como é que eu me quero sentir? Como é que eu me imagino a passar por este período, não é? Como é que eu posso visualizar num contexto em que vamos estar? O que é que pode ser diferente? O que é que faço aos outros eventos em que eu já estive, outros momentos? O que é que eu posso fazer de diferente desta vez? Quais são efetivamente os meus limites, não é? Como é que eu quero me sentir antes? Como é que eu quero sentir-me durante? Como é que eu me quero sentir após? E como é que eu posso respeitar esse meu espaço, não é? Como é que eu me posso sentir segura no meu espaço? E essa leva-me a outra pergunta, que é o que é para cada um de vocês que está aqui presente segurança, não é? Como é que vocês sabem que se sentem seguras emocionalmente neste processo? O que é que vos ajuda a continuar a confiar, a acreditar, a achar que ok, está tudo certo neste momento, isto é o que estamos a viver, a aceitar, ou então a negar, não é? Não consigo não lidar com o que estou aqui a acontecer, então ok, como é que eu vou poder ultrapassar esta fase, mas nunca no sentido de querer, digamos, resolver-nos, ok? Porque quando nós achamos que temos que nos resolver, partimos do princípio que alguma coisa está de errado para connosco, e eu quero sempre acreditar que não há nada de errado, mesmo que às vezes essa realidade custe-nos um pouco mais. E também sei e quero confiar muito que nós temos sempre escolha, e há sempre alternativas. Porque eu acho que é isso que o Natal, pelo menos para mim, inspira, não é? Aquela magia de que há muitas alternativas, há muitas escolhas, há muita fé, não é? Precisamos ter essa fé em nós. Não estou aqui a falar de fé em questão católica, estou a falar de fé mais de confiança, de inner trust, de confiar em mim mesma, não é? Também na pessoa com quem eu vivo. Criar aquilo que realmente é importante para nós, não é? De criar este tal espaço seguro. E o que é que pode haver neste espaço seguro, não é? Pode haver muita gentileza, pode haver muito amor, pode haver muita comunicação. A comunicação é das coisas mais importantes que nós podemos usufruir durante estes momentos, não é? De colocar também estas tais barreiras, não é? De, ok, este é o meu espaço, daqui para aqui tudo bem, daqui para ali já não, não é? Ok? Como preparar-nos também, não é? Já sabemos que vamos estar, se calhar, perante a uma ou outra situação com as quais vai ser mais difícil para nós, ok, então como é que eu quero viver aquela situação? Como é que eu posso, lá está, conectar-me na mesma com as pessoas, mas respeitando o meu espaço? Porque para mim isto é vínculo seguro, é eu consigo estar em conexão com o outro, mas eu continuo em conexão comigo. Porque o que acontece muitas vezes nestes processos, das duas uma, ou eu entro e fico só em conexão comigo, e eu isolo-me, ok? Eu entro no evitamento face aos outros, porque tenho medo das perguntas, porque não sei como lidar com as emoções, ou então eu só estou a olhar para os outros, não é? Só estou a olhar para as necessidades dos outros e esqueço-me que eu existo. E quando eu estou a olhar para as necessidades dos outros, eu muitas vezes sou abarroada, não é? E quando chego ao final daquilo do jantar, do almoço, do Natal em si, estou extremamente cansada, exausta. Porquê? Porque levei com uma panóplia de estímulos emocionais com os quais eu nem sequer me apercebi. Okay? Então eu abandonei-me nesse processo. Então aqui o ideal, sempre, é que possamos, sempre ou quase sempre, nem sempre é possível, mas que nós possamos estar conectados connosco, em primeiro lugar, com aquilo que eu estou a sentir, mas também conectada com o que o outro está a sentir, ok? Não ter medo de dizer que não, não ter medo de dizer, ah, não vou responder, ou então eu só quero responder e quero responder desta forma. Relembrar-nos, lá está, que nós não, os papéis são só os papéis que nós desempenhamos, não é? Papel de filho, papel de mãe, papel de tia, de o que for, não é? De neta, o que for. É só um papel nosso. Não é? Não nos define como pessoas, nós não somos esses papéis, nós não somos as nossas próprias emoções, inclusive. Isso é uma coisa que eu queria deixar-vos aqui. O facto de sentirmos determinadas emoções e elas às vezes serem muito pesadas, muito intensas, elas não nos definem como pessoas. Mas é super importante, principalmente quando nós estamos numa fase assim mais em equilíbrio, é muito importante, lá está, identificarmos coisas externas, recursos externos a nós ou internos a nós, que nos ajudam a estar com estas emoções, ok? Como há pouco eu vos estava a dizer, não é? O ter uma palavra, o saber, o estar com uma pessoa que nós amamos, o pedir o abraço, o estar sentada ou deitada no sofá, enrolada numa manta ou num cobertor, gestor, o estar a ver, ouvir uma música, o estar a ver um filme, o estar a beber um chocolate quente, ligar àquela amiga que tanto gostamos, o falar com um familiar, todas essas coisas são válidas e que, se forem boas para vocês, não é? Tenham sempre à vossa mão, tenham sempre à vossa mão. Inclusive, podem fazer uma lista de tudo aquilo que vos faz sentido e que vos ajuda novamente a vocês virem ao vosso equilíbrio, ok? Porque, como lembrem-se que as emoções, como são estados, não é, passageiros, elas, se nós formos barrando estas ondas, elas podem se tornar grandes tsunamis, não é? Então, a ideia é sempre que a emoção siga o seu fluxo, ok? Eu estou a sentir isto, esta é a emoção, pois posso identificar no corpo o que é que efetivamente eu estou a sentir, como sensação física, não é? O batimento cardíaco, a respiração também, a transpiração, mais tensão no corpo em algumas zonas, ou mais leveza, mais tranquilidade, o que for, não é? Portanto, a emoção e a sensação física. Pode vir ser acompanhada de algum pensamento, não é? Portanto, são os três níveis: emoção, sensação e pensamento. E com isso eu autoconheço-me. E com isso eu também desenvolvo uma série de estratégias que me ajudam a estar nestes momentos, não é? A estar em conexão também com aquilo que se está a passar dentro de mim e na conexão com aquilo que se está a passar com os outros.
Bem, eu estava-te a ouvir, eu nem te quis interromper, porque estava aqui, estava deliciada aqui com as palavras e acho que tocaste aqui em pontos super importantes, né? Acho que os mais importantes que, para quem tem de facto enfrenta estes desafios desta época natalícia. E tu falavas da importância de te manteres conectada, não é? E de manteres esse teu espaço seguro. E de impor os teus limites, não é? Que não há mal dizer que não se vai, não há mal dizer que não quer estar. Muitas vezes isso acontece em situações com pessoas que nos são muito próximas e que nós também não queremos magoar, não é? Como é que se faz essa gestão de conseguir estar alinhada no final do processo, podendo ou magoar o outro? E não querendo que isso aconteça, não é? Portanto, o resultado também não é esse o que tu queres que aconteça. Como é que pode haver aqui gestão dessa situação?
Olha, sabes que é muito curioso porque um dos grandes medos, muitas vezes nós colocamos limite, é se tu dizes, magoar os outros. Só que nós não sabemos se vamos magoar ou não. Isso é uma percepção nossa, não é? Porque nós não somos responsáveis pelo que o outro está a sentir, nem sabemos muito bem qual é que é o impacto que nós vamos ter. Às vezes, não sei, com certeza já aconteceu-nos aqui a cada um de nós, não é? Nós dizemos uma coisa, achar que o outro vai reagir de uma determinada forma e afinal a pessoa fica super serena e super calma e super compreensiva face à situação. Acho que tem muito a ver com esse tal alinhamento que tu estás a dizer, que é qual é que é a minha intenção. Não é? E o saber respeitar-me, não é? Dizer aquilo que eu sinto, não é? Neste momento eu estou-me a sentir desta e desta forma, o poder também fazer um pedido à pessoa, olha, se calhar neste momento eu preciso de um espaço, não é? E também posso dizer à pessoa, não é? Sou uma pessoa muito, muito chegada, não é? A nós, eu posso dizer à pessoa, olha, sabes, eu neste momento de facto eu estou muito triste, eu não consigo estar, eu não consigo estar convosco, eu não quero responder, ou seja o que for, mas mais tarde, quando eu estiver preparada, eu vou. Serás a primeira pessoa, serás a pessoa com que eu vou falar sobre o assunto, não é? Ou seja, dar sempre aqui este tal sentido de conexão. Isto vai variar, obviamente, consoante a relação que nós temos com as pessoas, mas pensando em pessoas muito, muito chegadas, não é? Que é aquilo que estavas a perguntar. E eu acho que as pessoas vão com o tempo também se apercebendo. Mas eu preciso falar sobre aquilo que eu sinto, não é? Sobre identificar, lá está a emoção. E de facto fazer o tal pedido, não é? De olha, eu agora preciso disto, ok? E se calhar dizer à pessoa para dar sentido de continuidade: olha, quando for o tempo, eu falarei contigo, ou eu vou, ou olha, eu só vou 30 minutos para tarde, eu vou, mas venho mais cedo, o que for, sabes? Tornar a comunicação muito clara, mas muito respeitando-nos a nós.
E muito na primeira pessoa, né? Muito no teu sentir,
Isso.
porque perante o teu sentir, não é? O outro vai acolher, na maior parte das vezes é isso que eu presencio, não é? O outro acolhe e
Exatamente.
acolhe muitas vezes surpreendentemente aos nossos olhos, porque nós imaginámos o cenário mais catastrófico e que na verdade acaba por não acontecer, não é?
Sim. E sabes outra coisa também, Joana, que é super importante, que é, mesmo imagina, a pessoa do outro lado fica triste, fica magoada, não é? Fica, não sabe como, não é? Há pessoas que não sabem lidar com as nossas emoções, também têm todo o direito a não saber lidar com as nossas emoções, só que aquilo que a pessoa está a sentir é da responsabilidade também que a pessoa está a sentir. E nós também podemos respeitar isso e reconhecer isso, que é, olha, eu vejo que se calhar, pronto, tá, ficas um pouco triste, não é? Ficas magoado, não é? Mas, de facto, pronto, eu, não é? Ou seja, o reconhecer também aquilo que a pessoa está a sentir do outro lado também é super importante. Criar um tal vínculo também.
Sim. Muito, muito importante, sim, também poder acolher aquilo que é a reação do outro, ou seja, sim, no caso de não ser a esperada, não é? De poder aceitar isso e relacionar empaticamente com isso.
Exatamente, não é? Exatamente. Uhum. Lembrando que nós não somos responsáveis por aquilo que o outro está a sentir, não é?
Claro.
Olha, posso fazer uma pergunta também? E bem no sentido de que o Natal é no final do ano e se calhar em janeiro deste ano muitos de nós estávamos a pensar que este seria o ano em que íamos ficar grávidos e que ia acontecer e que calhar íamos passar um Natal já muito diferente com a tal família idealizada. Como é que nós podemos gerir as emoções? Primeiro, não termos alcançado isso que pensávamos que íamos alcançar e, segundo, como é que nós podemos, se calhar, começar o ano de 2021 com uma esperança renovada, não é? Tentando escapar aquele pensamento de que é mais, estou a continuar a fazer o mesmo que já tenho estado a fazer e não resultou, porque é que ia resultar agora? Como é que nós podemos gerir essas duas situações, Kátia?
Obrigada pela pergunta, Andréia, pelas perguntas. Olha, eu acho que mais uma vez tem a ver com o significado que nós damos à passagem, estas passagens de ano, sabes? Porque é só uma passagem de ano, é só o virar de um calendário para mais um ano. E a verdade é que para alguns de nós, não é, tem, assim, tem muito peso, não é? Porque, porque vamos passar de ano. E até agora, só dando aqui um exemplo que não tem muito a ver com o que estamos aqui a falar, mas, por exemplo, quando alguns de nós começam a traçar metas ao nível de exercício físico ou de alimentação a partir do ano, e depois percebe-se que no final de janeiro já não, nada está a acontecer daquele género, não é? Mas porquê início do ano? Porque não agora, não é? Porque é que esperamos pelas coisas, para que aconteça tudo no início do ano. Então acho que tem muito a ver com o significado que nós atribuímos a esta transição, porque não tem que ter um peso, não é? O processo é contínuo ao longo do tempo, não é? E tem fases, tem altos e baixos, e de facto, se nós pensarmos, ok, se eu pensar, ok, não foi este ano, vai ser no próximo, e assim sucessivamente, eu falo por mim, acho que cria mais peso na situação em si. E nós precisamos, como alguém disse aqui no chat, nós precisamos de mais leveza para este processo, não é? Precisamos de ficar connosco. Então, se calhar, o relativizar a mudança de ano, o relativizar, o mantermos a nossa presença, não é? Ou seja, o meu objetivo é este e a minha presença e aquilo que eu já estou a fazer para que isto aconteça, ok? O reconhecimento daquilo que eu já estou a fazer para que aconteça. E de que cada fase é uma fase, seja onde eu estou neste momento, não é? Aqui temos com certeza pessoas em situações, em fases diferentes, digamos assim, com experiências diferentes, é muito isso, é só uma passagem do ano. Então vou ficar comigo, não é? Vou nomear aquilo que eu estou a sentir e vou perceber que, ok, aquilo que eu idealizei de facto não aconteceu e se calhar há um luto a fazer sobre aquilo, sobre esse sonho idealizado, não é? Acho que nós estamos sempre a passar por lutos constantemente, qualquer um de nós, em qualquer processo na vida, estamos sempre a passar por estas fases de luto e é preciso fazer esse luto, é preciso passar pelos momentos de tristeza, de negação, de raiva, de o que for, não é? Mas é também importante perceber que, ok, eu já estou. O que é que eu já estou a fazer? A reconhecer aquilo que já está a acontecer, não é? E mais do que, e ficar comigo, não é? Não me abandonar, não pensar, ok, bolas, foi mais um ano, mais um Natal em que de facto isto não aconteceu. E eu acho que isto traz mais leveza, pelo menos é isso que eu sinto, não é? É eu poder aproveitar a vida, os momentos, os dias, para eu continuar a não ser definida por um resultado, não é? Porque o mais importante, de facto, e nós já vimos isto muito na gíria, não é? Que é, não é importante o resultado, é importante o caminho que estamos a fazer, mas claro que nesta situação aqui é muito importante o resultado, porque nós queremos muito, não é? Que haja um bebê, que haja uma família, mas mais uma vez, o que é família? Não é? O que é família? E nós já temos uma família, não é? Nós queremos é a nossa própria família, mas ok, como é que nós podemos conciliar tudo isto que nós já temos na vida e juntamente com tal sonho que nós queremos concretizar, com tal sonho que nós queremos concretizar? Não sei se respondi a todas as questões.
Sim, acho que tem, tocaste aí num ponto que eu acho importante, que é o significado que nós damos às coisas e o facto de nós darmos o significado de mais um ano, não é? Em vez de ser só mais um dia no calendário, acho que pode ajudar a relativizar a situação e tentar focar nas coisas que nós já estamos a fazer, naquilo que já temos e não naquilo que ainda falta, pode ajudar a dar alguma esperança.
Isso, a reconhecer aquilo que já estamos a fazer, não é? E eu acho que é muito, 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 muito importante, sabes? Porque o nosso discurso interno, não é? Os nossos pensamentos, aquilo que nós muitas vezes dizemos a nós mesmos, não é? Portanto, isso tem muito peso para nós. Se já o processo em si é o que é, não é? Traz uma série de desafios, não é? Se eu já ainda estou para comigo a dizer mais um Natal, mais uma passagem de ano, mais não sei o quê, isso que traz mesmo muito, muito, muito peso. Eu posso identificar, como há pouco eu disse, o pensamento. Está aqui um pensamento, mas o pensamento é só um pensamento. Ele não tem muita validade, digamos assim. É só isso. Portanto, é deixar é reconhecer, ok, olha, está aqui um pensamento, deixa-o ir. Não é? Não é fácil. Isto tudo aquilo que eu estou a dizer requer, obviamente, assim, uma intenção bem clara, não é? Requer um treino. Não acontece às vezes à primeira. Às vezes temos recaídas e continuamos. Mas é aquele manter, lá está, os tais recursos ativos para eu saber, ok, o que é que me ajuda a estar aqui num equilíbrio, não é? A conseguir gerir as coisas, sejam elas desconfortáveis, confortáveis, o que é que me ajuda?
Olha, Cátia, eu vou-te colocar uma questão assim muito prática, que pode acontecer a muitas pessoas quando são encontros familiares e que tem a ver com um tema que tu também falaste aqui, que é da preparação. De que forma é que eu me posso preparar para, na situação, eu conseguir lidar melhor com ela e ter mais recursos nesse momento para responder às questões que me colocam, para gerir as emoções. E aquilo que muitas vezes pode acontecer é que a vivência é tão forte que as emoções são muito difíceis de controlar no momento em que a pergunta vem, no momento em que estamos naquele envolvimento e sente-se a falta do bebê que se deseja. Enfim, qualquer que seja o despoletar, o estímulo, mas vem uma emoção que nós não conseguimos esconder, não é? Muitas vezes é o choro, ou a tristeza. Que ferramentas, no fundo, é que podem ajudar naquele momento a gerir isso de uma forma que seja menos incómoda também para a pessoa, não é? Porque a pessoa acaba por ficar muito incomodada com a emoção que surge de forma muito arrebatadora. Como lidar melhor com isso? Tu falaste em preparação, e preparação acho que é um tema muito importante, não é? Porque o antever esses desafios e conseguir posicionar-me lá, imaginando a lidar-me com a situação da forma como eu quero lidar, não é? Acho que é um ponto muito importante, mas se puderes, se souberes mais alguma coisa que possa ajudar, também era bem-vindo.
Olha, este preparar, e se possível que este preparar seja feito a dois, não é? Que é o ideal, é termos nos um ao outro, não é? Para nos apoiarmos neste espaço. E de facto às vezes até temos um sinal um com o outro para percebermos, ok, olha, agora é o momento em que eu preciso que tu estejas comigo, não é? Mais conectado ainda do que aquilo que tu já estás, pode ser, não é? Lá está, aqui eu acho que o apoio, não é, do companheiro é muito, muito, muito importante, sabes? Porque, ok, eu estou nesta situação, mas eu estou aqui. E ele também, não é? Portanto, ele também, obviamente, que também sentir esse apoio. Por isso é que eu digo, esta tal preparação muitas vezes não é já programar-nos para aquilo que pode vir a acontecer, mas é, ok, o que é que eu quero responder e o que é que eu não quero responder, não é? A que situações é que, se eu sentir que estou a sentir muita intensidade, não é, na situação em si, o que é que me pode ajudar naquele momento? Por exemplo, eu posso sair um bocadinho à rua e respirar, não é? Eu posso, sei lá, posso ir à casa de banho também, ausentar-me durante uns minutos para conseguir também respirar, tudo isso. Não é? Só que as situações de facto são muito incontornáveis, não é? Nós não sabemos muito bem, às vezes por mais que consigamos prever, não é? Há coisas que nós não conseguimos, não é? Eu lembro-me perfeitamente quando me apelidaram de egoísta, eu pensei, pá, eu chorei imenso, eu chorei à frente da família toda, eu pensei, pá, não dá para controlar estas emoções, não é? Porque aquilo foi muito, muito intenso. E mais uma vez, acho que isto também é uma forma de nos mostrarmos tal e qual como nós somos, ok? Tal e qual como nós somos, não temos vergonha daquilo que nós estamos a sentir. E se de facto vem, e vem com muita intensidade, é porque já estava acumulado também há bastante tempo. E por isso é que eu também, é uma dica que eu vos deixo, que é esta, que é deixem que as vossas emoções, elas vão estando, vão surgindo e deixando fluí-las ao longo do tempo. Porque quando é muita intensidade, quando surge num momento, ok, é alta intensidade, se for porque foi inesperado, ok, mas se eu já estiver numa fase em que eu já estou numa gestão emocional mais equilibrada, normalmente essa intensidade não surge com tanta frequência mesmo nestas situações. Isto porquê? Porque quando eu estou a aprender a gerir as minhas emoções, é a amplitude entre os meus baixos e os meus altos, digamos assim, né? Entre os momentos em que eu estou muito cá em baixo e o momento em que eu estou muito mais alto, esta amplitude é cada vez menor, é cada vez mais reduzida, ou seja, eu não ando a oscilar em picos muito, 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 muito altos. Então, mesmo que venha alguma situação que eu sinto-me desconfortável, pode vir algumas lágrimas, sim, mas eu posso não entrar se calhar naquele choro um bocadinho mais intenso, não é? Porque eu já sei o que é que me ajuda naquele momento. E esta é assim uma dica que eu acho que seria super útil, não é? Neste momento de preparação, não é? O tal troca de olhares com o outro, o tal refugiar-se em alguns momentos, porque, pá, pode, principalmente quando está muita gente, não é? Pode ser muito, muito intenso emocionalmente, portanto, eu ter o meu próprio espaço e criar o meu próprio espaço, e por isso acho que isso, acho que era super importante. A Inês estava aqui a dizer...
Sim, mas por outro lado não vale a pena sofrermos por antecipação, não é? O que surgir, surgiu, e nós vamos lidar da melhor forma que sabemos e podemos.
Exatamente. Isto é mesmo muito importante o que a Inês está a dizer, que é o que for que vá surgir, saber que nós vamos fazer o melhor que nós conseguimos naquele momento para saber gerir e lidar com a situação, e que estamos sempre em processo de aprendizagem, não é? Portanto, ok, o que é importante mesmo é não nos abandonarmos naquele momento, ok, fiquem convosco, tipo, eu estou a sentir isto, yeah, ok, deixa-me reconhecer e lidar comigo. Se eu naquele momento eu não conseguir, também está tudo certo. Se eu pedir ajuda a alguém com o qual eu me sinto muito seguro e possa confiar, perfeito também, eu posso contar com essa ajuda. Lembrem-se sempre, não é, que não estão sozinhos, há uma rede de suporte, e acho que é importante vocês também saberem, por exemplo, dia de Natal, não é? Está a família, quase certeza que há uma ou outra pessoa com a qual vocês sabem que podem contar, mais do que as outras, não é? Então, sabem quem é essa pessoa e sabem que, ok, olha, vão falar com ela, tipo, olha, não estou aqui a sentir muito bem, não sei o quê, pá, fala um bocadinho comigo, vamos falar sobre coisas um bocadinho diferente, ou o que for, não é? Alguém que vos olhe, vá, nos olhos, não é? E que esteja ali também convosco.
Sim, muito importante. E também falavas aí do tema, não é? De que acho também importante considerar, que é o contar ou não contar. E surge muito essa dúvida, se faz sentido ou não, e muitas vezes nós não queremos abrir o tema, não é? Quando a questão é colocada, não queremos, e aqui os meus vizinhos devem ter vindo, estavam a fazer bolos de Natal, então vieram dar os biscoitos, desculpem. E muitas vezes não queremos, só para retomar, muitas vezes não queremos contar para não abrir a conversa, e muitas vezes aquilo que acontece é que as questões vêm repetidamente porque não houve, se calhar, esse espaço de partilha. Aquilo que me tem acontecido pela minha experiência é que quando eu abro o campo De conversa nesse sentido, e quando tenho, pronto, quando acho que é adequado, a reação que tenho do outro lado é muito positiva, positiva no sentido em que finalmente parece que se consegue criar ali um entendimento e passa a ser um tema partilhado, e com vulnerabilidade, com essa vulnerabilidade há uma aproximação. Então claro que tem efeitos positivos, outro, mas provavelmente outras situações o melhor será não falar, mas o que é que tu poderias aconselhar nesse sentido de falar, não falar sobre o tema?
Eu acho que depende muito da família, não é? Depende muito das pessoas e da confiança que nós temos também com as pessoas que estão à nossa volta, porque por mais que sejam pessoas que nós amamos muito, isso não significa que estejamos à vontade para partilhar, não é? Portanto, e algo não partilhar não invalida o amor que nós sentimos por elas, não tem nada a ver. Eu acho que o partilhar tem que ser algo com o qual eu já me sinto confortável, no sentido de que já tenho este, não é? Tipo, já tenho esta informação processada, digamos assim, e mesmo dentro daquilo que eu quero partilhar, eu posso selecionar, ok, eu quero partilhar isto, eu quero partilhar isto. Ou então não quero partilhar nada, também está super, super. Eu acho que é mesmo, sabes que a Brené Brown, não é? Que ela fala muito sobre a questão da vergonha e da coragem, ela diz muito que as outras pessoas devem conquistar o direito a ouvir as nossas histórias. Então, eu normalmente, até porque também estou nas redes sociais e tudo mais, eu se tiver partilhar alguma coisa sobre mim, eu partilho só a partir do momento em que eu sei lidar com qualquer tipo de reação que vá, digamos que venha do outro lado, quando eu sinto que a informação já está processada dentro de mim e que eu já falo com muita naturalidade. Porque se eu ainda estiver muito envolvida na situação, as outras pessoas vão falar, vão querer ajudar-me, se calhar, e eu não vou conseguir saber lidar nisso. Então, depende sempre qual é que é a nossa intenção. Acho que essa pergunta é sempre chave em todas as situações, não é? Qual é que é a minha intenção quando eu estou a partilhar? Não é? Ou qual é que é a minha intenção quando não estou a partilhar também, não é? Mas é muito por aí, é muito, depende muito de cada um, da forma como cada um está a lidar com a sua história, também daquilo que quer partilhar e também de quem tem à sua volta, não é? Eu posso, obviamente, quando eu partilho, inspirar, que eu acho que é isso que Joana e André, que vocês fazem e que fazem maravilhosamente bem, não é? E com isso dá mais voz também a todas as outras, a todos os outros silêncios que existem, não é? E que não conseguem colocar em palavras aquilo que estão a sentir. Mas lá está, para vocês chegarem aqui, tenho quase a certeza que também fizeram um caminho para poder chegar, poder partilhar, poder falar sobre isto. Não só com a família, mas também com pessoas que vocês também não conhecem, não é? Então.
Sem dúvida, exatamente isso. Acho que pronto, é mesmo aquilo que tu disseste, né? Depende da fase emocional também, no fundo da maturidade emocional que aquele episódio nos está a gerar, não é? Isso não significa que é mais ou menos tempo. Cada um de nós sabe em que fase se encontra e muitas vezes eu estou mais segura de que consigo lidar com aquela emoção e com aquela situação e noutras vezes, em contexto idêntico, não estou, não é? Então também fazer essa avaliação contínua ao longo do tempo, porque isto vai mudando. Não é uma questão de evolução no sentido ascendente sempre, não é? Há fases da vida em que estamos mais ou menos vulneráveis ou mais ou menos conscientes, mais ou menos preparadas para essas situações, não é? Então também poder ouvir-nos e respeitar isso, não é?
Tal e qual, é mesmo isso.
Alguém tem mais questões?
Não sei se respondi aqui à Ana, que é gerir a frustração não ter tido ainda a família idealizada. A frustração é emoção bastante, que tem muita coisa lá dentro. Se calhar posso responder aqui um bocadinho, o que é que vocês acham?
Sim, ótimo.
A frustração, o contrário da satisfação, não é? Porque é que eu estou frustrada, não é? Porque de não ter a família idealizada. E mais uma vez, o que é a família idealizada? Ok, sou eu, meu companheiro, é ter um filho, etc, etc, etc. E o que é que eu já tenho hoje, não é? O que é que eu. Lá está, o tal caminho que há pouco dizia a Andrea para reconhecermos o que é que eu já estou a fazer, o que é que eu já estou a conquistar, quais são as minhas conquistas ao longo deste caminho, o que é que eu já consegui e de que forma é que eu já hoje reconheço a família que eu também já tenho, né? Que partilho com a pessoa com quem eu vivo, e todo esse processo. A frustração pode acarretar também muita raiva, né? Então pode acarretar muita zanga, pode acarretar uma série de emoções. Então, portanto, é super importante, para além da frustração, perceber que outras emoções é que estão envolvidas nesta tal frustração. E se forem emoções muito fortes, como a raiva, a zanga, é super importante fazer exercícios que se colocam em movimento. Portanto, são emoções que, de facto, implica muito movimento do corpo, implica muitos exercícios de limites também, não é? Muitos exercícios também, às vezes até de fronteiras com os nossos próprios braços, não é? De empurrar, exercícios de um com o outro também empurrarem para sentir esses tais limites, portanto, o poder em gritar, como eu há pouco dizia, e é verdade, não gritar para com o outro, mas ter um espaço onde vocês podem gritar e libertar à vontade essa frustração e essa zanga, portanto, exercícios também a... que envolvam músculos, digamos assim, que envolvam músculos. E lá está, e lembrar-lhe sempre de reconhecimento, reconhecer e reconhecer em aquilo que já está a acontecer, ok? Para ajudar também, porque lá está, as emoções têm sempre os dois, portanto, ou seja, eu sou tão capaz de sentir a minha tristeza, quão capaz também sou de sentir a minha alegria, não é? Portanto, elas vivem quase como dois polos. Se vocês viram o filme Inside Out, a tristeza e a alegria andavam sempre juntas, elas não conseguem viver uma sem a outra. É a mesma coisa que a frustração e a satisfação, vá, digamos assim. Com certeza que eu tenho frustração sobre a minha família, não é, idealizada, não ter, mas com certeza que eu também tenho satisfação noutras situações ou noutras áreas da minha vida. Então como é que eu consigo encontrar este balanço, não é? Para não ficar só única, exclusivamente focada na frustração que eu estou a sentir, não é? Porque o nosso cérebro, ele é super tricky, ele é super... Estão a faltar alguma palavra? Super... Ele é muito virado para... Diz, Joana.
Não, estava a tentar adivinhar. É muito inteligente, não é? Assim
de... Muito inteligente. Porque ele é muito focado para o negativo, para o que é desconfortável, para o que é doloroso, para o que está errado, para o que está mal. E ele, nós devíamos fazer o exercício ao contrário, não é? Que é, ok, isto já sei, isto é mega desconfortável, isto está mal, isto não é aquilo que eu quero, está tudo bem. E reconhecemos, não... Mas também, ok, mas o que é que também do outro lado também está? Para conseguirmos andar aqui nestes dois mundos, ok? Super importante.
Sim, e conseguir esse equilíbrio.
E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!